brothers and sisters.
Irmãos e irmãs, minha esposa e eu somos gratos pelo desenvolvimento, relacionamento que temos com vocês. E somos gratos pelo impacto que vocês têm tido aos jovens em todo o mundo, especialmente na nossa família. No ano passado, minha família vivenciou uma situação perigosa. Tivemos uma noite com boa comida e fogos de artifício em um reservatório resort local e pegamos um ônibus. O reservatório, aquele local, ele tinha transporte, todos estavam embriagados. Estávamos no fundo do ônibus e meus filhos tiveram que ouvir um linguajar muito sujo e infame. A cada minuto que passava, os passageiros se tornaram mais e mais animados e suas atitudes ilícitas ficaram cada vez mais imprevisíveis. Sinceramente, comecei a temer pela segurança de minha família. Naquele momento, olhei para minha filha de 6 anos, que olhou para mim com um sorriso surpreendente e disse: "Oh, quão astuto é o plano do maligno!" A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Você sabia o resto. Estávamos memorizando passagens de domínio das Escrituras e não tínhamos ideia que ela poderia discernir, no momento de necessidade, o que são as pessoas vaidosas, frágeis e tolas. Nossos alunos e nossos filhos foram claramente reservados para esses dias. Eles não têm medo da diferença entre o bem e o mal e luz e trevas. Elder Anderson nos lembrou de que aqueles que se sentam nas nossas classes são alguns dos filhos e filhas mais espiritualmente sensíveis que já entraram na mortalidade, e eles são a esperança do mundo. Eles são irmãos e irmãs, o que o presidente Jubrin Clark disse, não céticos. É que são inquiridores, estão em busca da verdade. Esses alunos anseiam pela fé que seus pais e suas mães têm, desejam-na em sua simplicidade e pureza. Enquanto nossos jovens buscam a verdade, também vivem em um mundo que dificulta cada vez mais a descoberta dessa verdade. Em seu discurso em 2013, o Elder Cook comparou algumas das circunstâncias de nossos dias com a época de Jeremias, antes da queda de Jerusalém. Ele escreveu o dia no qual a verdade, as verdades do Evangelho são frequentemente rejeitadas ou distorcidas para torná-las intelectualmente mais atraentes ou compatíveis com as tendências culturais e filosofias intelectuais modernas. Se não tomarmos cuidado, ele alertou, podemos ser capturados por essas tendências e nos colocarmos sob o cativeiro intelectual. Ao vivermos num mundo onde as verdades do Evangelho são rejeitadas e distorcidas, nossos filhos e filhas, sem dúvida, têm dificuldades e vão ser bombardeados com respeito às coisas sociais e história da igreja. Até mesmo eles podem fazer essas perguntas. O presidente Uchtdorf disse na Conferência Geral de outubro de 2013, ele disse, é natural ter dúvidas. Há poucos membros da igreja que, em uma ocasião ou outra, não se debateram com dúvidas sérias ou delicadas. Não precisamos supor, irmãos e irmãs, que quando nossos jovens e jovens adultos fazem perguntas sérias ou delicadas, eles estejam expressando dúvida ou questionando suas crenças. Na verdade, apenas o oposto é verdadeiro. Sua investigação sincera é uma expressão de sua fé. Eles abraçam a palavra de Deus que os exorta não duvidar, e eles acreditam que a busca da verdade é valorizada, incentivada, e que nossas casas e nossos lares, nossas salas de aula, são seguras para tal análise. É fundamental para nós, como professores, aprendamos a responder tais perguntas. Em nosso site, Buscar a Verdade, identificamos 4 coisas que podemos fazer para responder adequadamente à pergunta dos jovens. Primeiramente, ouvir, depois ensinar, terceiro, convidar e quarto, acompanhar. Primeiro, precisamos ouvir. O educador Julian Treasure sugere que estamos perdendo nossa audição. Não nossa audição física, mas nossa capacidade de ouvir. Ele diz que provavelmente retemos apenas 25% daquilo que escutamos. Fomos advertidos em relação a essa tendência quando Elder Bednar disse, ensinar não é falar e contar, ensinar é observar e ouvir para poder discernir e depois saber o que dizer. Dessa forma, conseguimos ouvir bem de uma maneira mais ativa e não passiva. Afinal, ouvir é um verbo. O Elder Paul Johnson contou numa história comovente em fevereiro do ano passado. Ele disse o seguinte: ele disse, um netinho disse o seguinte: é uma provação ver ele lavar o cabelo ao rosto. Ele disse: eu não quero ser batizado, eu não vou ser batizado. E por isso, ele disse: então você não pode ir para o céu. Isso acabou fazendo com que o irmão mais novo chorasse. Elder Johnson, em seguida, ensinou esse princípio. Eu imaginei quantas vezes, como professor, eu me identifiquei como aquele irmão mais velho que não foi nada útil, porque não entendi o problema real. O problema desse garotinho com o batismo não é que ele não acreditava da doutrina, ou mesmo ele tinha medo de água, de ser submergido. É fundamental, portanto, ouvir com a atenção para compreender a verdadeira intenção de uma pergunta e depois respondê-la tentando ajudar. Nosso Salvador Jesus Cristo foi o exemplo perfeito de alguém que dava aos seus seguidores a oportunidade de fazer suas próprias perguntas e dizer o que pensavam. E ele respondia às perguntas e ouvia suas experiências. Por causa do seu amor, eles sentiam segurança para dizer o que pensavam. Quem sabe, irmãos e irmãs, que verdades sagradas seriam omitidas em João capítulo 14, por exemplo, se Tomé, Filipe e Judas não se sentissem à vontade para perguntar ao Salvador algumas perguntas muito importantes. Segundo, precisamos ajudar aqueles que têm perguntas a ensinar. Elder Oaks nos lembrou que a compreensão e a edificação são mais prováveis de acontecer quando comparamos as práticas e ideias modernas com o que sabemos sobre o plano de Deus e as premissas dadas na palavra dele e nos ensinamentos de seus profetas vivos. Eu podia compartilhar com vocês muitos exemplos de professores que usaram a estrutura do plano de Deus para ensinar as verdades do Evangelho e testificar delas, mas gostaria de compartilhar um exemplo de um de nossos jovens. Sydney Squires, ela tinha 15 anos, e ela estava tentando ajudar uma amiguinha dela que não era membro da igreja. E ela veio e perguntou: por que um Deus amoroso permite que provações e dificuldades aconteçam em nossas vidas? Se Ele realmente nos ama, por que Ele permite tanto sofrimento? Sydney escreveu uma carta com uma resposta. Foram 5 páginas, 2.600 palavras. Ela tinha ensinado sua amiga as verdades sobre o nosso primeiro e segundo estado, a ressurreição, o julgamento e o verdadeiro caráter de nosso Pai Celestial. Gostaria que vocês ouvissem em suas próprias palavras.
Desde que eu estava na quinta série, frequentei uma classe de ensino especial devido à minha gagueira, ao meu distúrbio de fala. Não vou mentir, minha gagueira é um desafio maior do que vocês possam imaginar e ela afeta a maneira como interajo com as pessoas, sejam elas desconhecidas ou até mesmo amigas exemplares ou professores. É constrangedor, é frustrante, é difícil. Eu só queria que minha amiga soubesse que eu entendo como é ter esses desafios. Eu queria que ela soubesse que o Pai Celestial criou um plano que nos ajuda a entender a verdade sobre o motivo das provações. E esse é o testemunho que escrevi para ela. Deus é Deus. E se Ele quisesse, poderia mudar as pessoas e suas ações, mas Ele nos ama e respeita nosso arbítrio. Aprender a escolher faz parte de nosso caminho de volta a Ele. Precisamos entender que o progresso é eterno. Uma pessoa não consegue algo importante sem nenhum esforço. Ninguém se torna digno da presença de Deus da noite para o dia. É um processo de aperfeiçoamento de uma vida inteira. As Escrituras sempre me ajudaram muito. Em Êxodo 14, 13 e 14, lemos: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O fato de saber que recebo o amparo do Senhor diante de minhas tribulações, de que Ele luta por mim e de que Ele não está inerte ou observando, mas lutando por nós, me traz paz. Tenho tanto valor por Deus que Ele chegaria a lutar por mim. Mal posso acreditar na sorte que temos. Apesar de nossas provações, mesmo sendo elas difíceis e pesadas, Deus está presente e nos ama. Como sei disso? Por um lado, todas as escrituras são um testemunho disso, assim como a terra que nos cerca, mas há uma escritura em particular que eu gostaria de destacar. Está no capítulo 7 de Alma, versículos de 11 a 13, e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Essa escritura fala mais do que apenas de nossos pecados. Ele fala de nossas dores, doenças, fraqueza e da morte. Devido à sua expiação, ele sabe como nos socorrer. E quando surgem dificuldades em sua vida, Jesus Cristo as coloca na dele também. E garanto que ele entende perfeitamente todas as nossas dificuldades e que ele nos conhece pessoalmente. Sei disso com todas as fibras do meu ser. Sei que sou apenas uma moça de 15 anos, mas sei que ele vive e que tudo isso é verdade. Sei que ele nos ama mais do que é humanamente possível imaginar. Com amor, Sidney.
Ela não é incrível, irmãos? Irmãos e irmãs, este é um grande exemplo de como ensinar a doutrina simples e clara das Escrituras, analisar a questão no contexto do plano de salvação e prestar um testemunho que expresse confiança na promessa de Deus nos abençoar. Terceiro, precisamos convidar aqueles que têm perguntas a agir. Um bom primeiro passo, antes de convidá-los a agir, é lembrá-los de experiências que tiveram quando sentiram o Espírito Santo, apegarem-se à verdade que aprenderam. Waldo Johnson reforçou esse princípio quando nos ensinou: a verdadeira proteção para nós e nossos alunos está em ter o poderoso conhecimento espiritual que advém da busca e do aprendizado adequado e das experiências espirituais do passado. O apóstolo Paulo entendeu claramente esse princípio. Seu conselho a Timóteo a respeito de viver em tempos perigosos, quando homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, foi simplesmente permanecer naquilo que aprendestes e que foste inteirado sobre de quem o tens aprendido. Os jovens que se lembram das experiências espirituais do passado estão mais propensos a responder aos convites de aprender pelo estudo e pela fé, pelo estudo, quando eles voltam das Escrituras, pela fé, quando pedem ao Senhor através da obediência ao Evangelho. O irmão Tono Valeta, diretor do nosso departamento de currículo, contou uma história recente que convida os jovens adultos a virem a Jesus Cristo. Um dia, a telefonista da igreja encaminhou uma ligação de alguém que estava preocupado com o envolvimento de Joseph Smith com a poligamia e se perguntou por que a igreja escondeu essas coisas de seus membros. Assim que o irmão Valeta começou a falar, a pessoa parou e perguntou: esse é o presidente Valeta? O jovem tinha reconhecido a voz do seu ex-presidente de missão, que quase imediatamente. Ele então disse ao irmão Valeta quem ele era e perguntou: presidente, o senhor conhece as alegações contra Joseph Smith? Assim que o irmão Valente reconheceu que ele conhecia a história e que não estava incomodado com ela, o jovem disse que também estava satisfeito e que também não estava preocupado. O simples fato de ouvir seu presidente confirmar a verdade foi suficiente para lembrar esse bom ex-missionário de suas experiências espirituais do passado. No entanto, não parou aí. Ao procurar saber mais, o jovem tornou-se indiferente à adoração pessoal e não estava orando, lendo as Escrituras ou servindo na igreja. O telefonema terminou e o jovem comprometeu a marcar uma entrevista com seu bispo, começar a orar e estudar diligentemente o livro de Mormon. O encontro foi marcado e algumas semanas mais tarde os dois se encontraram, onde o irmão disse que estava cumprindo com sua promessa. Quando o irmão Valeta tentou apresentar um arquivo com informações sobre as preocupações anteriores, o jovem disse que não estava interessado. Ele queria apenas compartilhar a experiência que tinha com o livro de Mormon. Depois de ouvir, de testificar e de convidar os jovens e jovens adultos que têm perguntas a agir, é imprescindível que nos lembremos de compartilhar como o irmão Valeta disse. Há um ditado de negócios que disse: a fortuna está no acompanhamento. Que infelicidade seria, irmãos e irmãs, se nossos jovens sentissem que seus problemas realmente não importam para nós, pois falhamos no acompanhamento. O Elder Ballard nos lembrou em uma conferência geral sobre uma ótima analogia encontrada em pregar o Evangelho. Ele disse: fazer um convite sem acompanhamento é como começar uma jornada sem concluí-la, ou comprar a entrada para um concerto sem ir ao teatro. Sem ação concluída, o compromisso não tem sentido. Aliás, o livro de Mórmon termina com um convite para que possamos vir a Cristo. É uma prerrogativa, portanto, de dar seguimento a esse convite e ensinar a mensagem de Doutrina e Convênios. Preparai-vos, preparai-vos para o que está por vir, pois o Senhor está perto. Irmãos e irmãs, eu sei que esses são tempos perigosos, conforme profetizados por Paulo, mas também sei que a plenitude dos tempos, como foi dito pelo profeta Pedro, por viver na plenitude dos tempos, a nossa juventude nunca teve tanto acesso à verdade e nós nunca estivemos melhor preparados para ensiná-la. Sei que à medida que os jovens e jovens adultos aprenderem a discernir corretamente e procurarem estabelecer-se na verdade do Evangelho, eles vão sentir tranquilo em vez de ameaças, como fez a minha filhinha. Firmes, fortes, em vez de hesitantes, que possamos ajudar os que buscam a verdade e que têm perguntas sinceras, à medida que ouvirmos de modo mais eficiente, ensinarmos e testificarmos, convidarmos e acompanhá-los. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.